Agora são 11h30, nós já estamos de volta aí, né? Com essa entrevista, eu creio que muito esclarecedora ao nosso público, com o senhor Ademir Tallini. Jones, fique à vontade aí para fazer pergunta aí.
Eu assim, Heber, primeiro que para mim também está sendo uma aula hoje, né? Eu não tenho esse hábito diário, né? Dia a dia para estar lidando com essa questão da agricultura, que seja pecuária, mas eu vejo que hoje essa conversa, esse bate-papo aqui, Ademir, ela é de extrema importância para o nosso município. Assim como eu não tenho esse conhecimento, eu acredito que 90% da população vilabelense hoje não sabe da importância que tem o agronegócio no município de Vilabela. E assim também como os resultados. Eu até te faço uma pergunta aqui. Em termos da... Porque hoje a fazenda hoje é uma empresa, né? Vocês precisam tocar ela como uma empresa. Precisa funcionar como uma empresa. Dentro dessa logística da empresa, a qual você está gerenciando ali hoje, quais são uma média de empregos gerados direto e indiretamente?
Veja bem, Jonas, hoje nós diretamente temos 90 funcionários, né? Indiretamente isso...
Isso só na Maringá, na Maringá 3.
Exatamente, né? Então, indiretamente, a soma quadriplica aí, né? Porque quem sustentamos, né? Todos 90 funcionários, a maioria são casados, tem 2, 3 filhos. A folha de pagamento numa fazenda dessa, né? Uhum. Gera um valor. Esse valor é gastado aonde? Vem para o município.
Município.
Exatamente. Aí a lojinha que vende, é o cara da agropecuária,
é a farmácia, a botina,
é o chapéu, é a farmácia, é o mercado, né? Então, envolve todo um... Então, hoje dentro da fazenda são 90 funcionários fixos, né? Mas e as empresas que nós temos dentro da fazenda? Nós temos agricultura, nós temos pecuária, nós temos confinamento. Então, nós temos confinamento na nossa região, Jones, que é uma verdadeira obra de arte. Nós temos pessoas aqui na nossa região que deveriam ser complementadas com... Cara, quando ele passar na rua, nós teríamos que ficar de posição sentido, pelo tanto que ele, gigante que traz para a nossa região, um empreendedorismo absurdo, empregos. Então, lá na nossa região, se nós juntarmos lá 4, 5 propriedades lá, fazendas, né, que... Da integração lavoura-pecuária, nós empregamos, acredito, 500 pessoas.
500 pessoas.
Fixas, entendeu? Então hoje nós temos o setor de transporte na própria fazenda, tem que ter. Né? Então você tem as máquinas agrícolas, o mecânico, a borracharia, o lavador, tem o setor de centro de custo, que envolve a almoxarifado, envolve muitas pessoas.
Então,
né?
Nós vamos imaginar que dentro dessa empresa, que hoje nós estamos aqui falando da Maringá 3, dentro da empresa chamada Maringá 3, existem outras e outras empresas,
claro,
terceirizadas que prestam,
claro,
serviço.
Claro. Hoje nós temos uma mecânica com uma equipe de 5 funcionários, né, terceirizado, pessoal todo, uma empresa que trabalha dentro da fazenda, não sai, hipótese alguma, que já estão lá com a gente há 4, 5 anos.
Com funcionários resididos aqui, assim. Então, isso automaticamente que de fato é a comprovação de que o recurso ele fica dentro da cidade, né?
Fica. E outra coisa, viu, até alertar a população aí, viu, o Jones e Evers, essa questão do desenvolvimento. Meu, você não precisa sair daqui. Hoje tá quebrando uma máquina nossa, nós temos que pegar essa peça e correr para Ponta Lacerda, por outros municípios, quando eu deveria ter esse conserto aqui. Nós temos pessoas capacitadas, às vezes, elas não têm condições de criar uma empresa, de expandir no negócio. Sim. Então, da mesma forma que tudo começou, isso vai envelhecendo, né, Jonas? Os equipamentos agrícolas, por exemplo, uma máquina que você comprou 10 anos atrás, ele precisa ser revisada.
Essa atualização, ela é automática e diária.
Exatamente.
Né?
Então, é isso que traz. O
senhor falando isso aí, senhor Ademir, eu lembro de uma pessoa... Aqui, nascido em Vila Bela mesmo, uma vez eu estava conversando com essa pessoa, ela disse assim, eu tenho vontade de ir embora daqui, porque aqui não tem nada. Aí eu falei, não vai embora não, coloca alguma coisa aqui então, né? Alguma coisa que tá faltando, então você vai, né, colocar alguma coisa aqui. Eu falei, o que, que adianta a gente ir para um lugar que já tem tudo, se nós estamos num lugar que nós podemos colocar algo que...
Construir,
né? Que o município está precisando. Né? Que o senhor acabou de mencionar a respeito da máquina quebrou, tem que correr em outro município atrás de peça, que, né? Eu vejo pessoas aí buscando mangueira para as máquinas em outros municípios, algo que já poderia ter aqui, né? Uma pessoa que tem uma visão para crescimento, para isso aí, ele vai colocar esse município o quê? Ele vai trazer algo que ainda não tem aqui e que o município precisa muito, né? Que a cada dia que passa, o agronegócio está crescendo, várias pessoas precisando de peças para suas máquinas agrícolas, né? E não tem ainda e precisa de correr em outro município para socorrer aí a sua necessidade.
Exatamente, exatamente. Então, da forma como eu vinha falando, né? Então, essas máquinas estão envelhecendo. Nós precisamos consertar essas máquinas porque a aquisição de uma máquina dessa é muito cara. Então, o que a agricultura traz? A agricultura trouxe o confinamento para a pecuária, né? Então, eu preciso do tratorzinho, eu preciso do vagão para tratar do boi, eu preciso da... enfim, desse equipamento é um triturador de milho, enfim. Todo esse processo inicial, ele custa caro. Então, ele fica lá 4, 5 anos, né? Você num custo menor, depois ele começa a ter que ser revisado. Né? Então hoje as oportunidades estão aí. Nós precisamos de gente com vontade, né? Com garra para fazer e para prestar um bom serviço, que tem muita gente aí capacitada. Os investidores aí, às vezes, pegam um parceiro bom. Cara, você sabe fazer, eu tenho condições de te ajudar. Vamos montar um negócio aqui. Mecânico, cara, às vezes nós temos que trazer um mecânico de Tangará da Serra. Tem mecânicos que vêm de Tangará da Serra prestar serviço.
Prestar aqui. Serviço.
Então, esses maquinários, Jonas, eles estão envelhecendo, precisam ser consertados. Então, nós mesmos temos que consertar. A distância das fazendas aqui, as fazendas que plantam, elas estão a 40, 50, 70 quilômetros de Vila Bela. E a 150 de Ponta Lacerda. Então, eu tenho que passar por Vila Bela para levar, para pegar um rolamento de Ponta Lacerda. Então dá a dica aí pro pessoal de...
Só isso aumenta o custo, né?
Exatamente.
Só isso já tá aumentando o
custo. Então hoje, também. Uma transportadora que pega em Pontos Lacerda, né? Um dia anterior, hoje com essa logística de informação, de sistema de internet, isso você fala, meu, põe um rolamento para mim aí no táxi do fulano e deixa lá no posto que eu vou lá buscar. Aí você já vem no posto, você já toma Coca-Cola, você acaba desenvolvendo, o progresso é dessa forma. Então tudo que nós puder arrastar para o nosso prato é muito melhor, né?
E a sua fala aí, Ademir, eu fico muito feliz porque eu consigo enxergar um futuro. Nós já estamos vivendo, na verdade. Eu acredito que nós só não tínhamos despertado. Mas eu acho que nós já estamos vivendo um futuro sonhado lá atrás, né? Já estamos nesse momento, infelizmente, nós só não despertamos. Quando eu falo não despertamos, porque esse resultado daquilo que hoje os produtores, daquilo que vocês estão fazendo hoje, o município ele já está colhendo, a cidade ele já está colhendo. Mas só que se a população, se as autoridades, se nós não acordarmos para isso... Isso aqui passa também, eu observo dessa forma. Então, eu penso que hoje, o que nós precisamos para que tudo isso seja observado, para que os nossos jovens, nossos adolescentes possam ter um futuro promissor, nós precisamos juntar as forças. Os produtores estão fazendo a parte dele? Ok, beleza, estão fazendo. Mas aí, como que deve estar a outra parte, né? Aí quando eu entro na outra parte, não entrando na questão política, nada disso. Mas eu falo da questão de gestão, porque quem assume uma gestão, ele assume uma responsabilidade, né? Ele fala pela população. Então, assim, eu acho que o momento de Vila Bela agora é juntar todas as forças. É criarmos um ideal, o nosso ideal é isso aqui, então vamos todo mundo partir para cima. Né? Aquilo que o senhor disse agora há pouco, os nossos jovens saem para estudar, mas que eles tenham as condições para retornar hoje e aqui ficar no município de Vila Bela, né? E isso vai ser muito importante e interessante. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de toda uma questão... Porque quem é criado nasce numa cidade, ele incorpora aquilo ali, ele vive a realidade. Então você foi, você estudou, você retornou para Vila Bela e aqui você vai deixar o seu retorno também. Então eu, no meu ponto de vista, olhando, a gente conversando aqui, eu vejo que hoje, para colocarmos em prática e a população poder usufruir de todo esse benefício diretamente, nós precisamos juntar as forças. Essa é uma opinião que eu consigo enxergar, Heber, é dessa forma. É o momento do poder público, os produtores, todo mundo juntar aí e vamos tocar o barco para frente.
É, com certeza. O Jones falou algo importante aí. É, nós, eu já mencionei até isso aqui em outras entrevistas com o empresário, que nós temos visto que as empresas, as fazendas, né, com a sua produção, elas têm, como é que eu posso dizer, empurrado o município para frente. Né? Elas têm trabalhado e têm feito as coisas acontecer. Mas o que, que o senhor acha? Que o que falta ainda para melhorar assim, no crescimento do agronegócio, da pecuária e também das demais empresas que estão se instalando aqui no nosso município? O que está faltando assim? Aquela pitadinha ainda pra que
esse falta.
Esse
resultado chegar aqui, né?
Isso, para esse. É porque, pelo que o senhor está falando, tá bom, né? Mas o que, que pode melhorar ainda?
É, na verdade, Everson, não tá bom.
Tá não, né?
Não tá bom. É, mas vai ficar bom, né? Porque a população, ela precisa entender, ela precisa saber, né?
Sim.
Ela, muitas vezes, nós não tínhamos uma rádio na nossa região. Nós estamos no século XXI. Agora nós temos.
O senhor está ouvindo a rádio lá na fazenda?
É, estamos ouvindo. Então eu tenho escutado muito o Vila Bela em Pauta, todos os dias.
Isso é bom.
Né? E agora a população começa a entender. Então, assim, nós temos que... É a Vila Bela antes da chegada da agricultura, uma Vila Bela depois. E outra Vila Bela muito mais informada antes da rádio e depois da rádio. A população vai começar a entender.
É um novo momento, né?
É um novo momento. Não tem outro caminho, né? Então vamos pela questão lógica, né? Fala de gestão, meu. É, veja bem, o produtor, ele não escolhe... Você não escolhe quem vai entrar... Quem vai começar, quem... Porque aquele cara da garra, aquele cara... É muito trabalho. É muito trabalho. Existe um custo, né? Então você vê dentro de uma fazenda, hoje tem várias empresas. É o centro de custo, é o RH, é o financeiro, aí é o transporte, né? As empresas têm transportadoras, as fazendas. Porque nós estamos aqui numa região longe de tudo. Né? Até hoje, se você não tiver o seu próprio caminhão, dificilmente você vai conseguir um caminhão para ir lá fazer o seu frete. Porque não tem como, muitas vezes ele não consegue chegar, então o caminhão tem que estar lá já, né? Então se você pegar isso e trazer para a cidade, é uma logística muito... Então vai ter que ser melhorada a logística, é uma responsabilidade lógica, né? Então eu vou escolher, calma lá, eu tenho estradas boas a 30, 40 km da cidade, então só vai poder ser plantado aqui, não é assim. Então as pessoas, o cara está lá na ponta do aterro, como está lá na Ricardo Franco. O acesso vai ter que chegar até ele, né? Porque quando chegar na época da colheita, se ele não conseguir tirar, ele vai quebrar, vai ser uma frustração, ele nunca mais se levanta, né? Então, essa responsabilidade, ela chegou. Então, quando a gente pega, e as pessoas precisam entender que existem os impostos fixos, né, Herbert? Então, de onde que vem a arrecadação? Calma lá, se nós temos... Hoje o rebanho de bovino nosso é 989 mil bois. Então é abatido. Se pegar a Maringá, por exemplo, nós chegamos lá, a fazenda tinha um rebanho de 6 mil cabeças, com abate 500 cabeças ano, com zero de agricultura. Hoje nós temos 5 mil hectares de agricultura, um rebanho de 15 mil bovinos, com uma taxa de desfrute de quase 100%. Entendeu? Então, o que é a taxa de desfrute? É aquilo que você vende no ano. Então, eu tenho 15 mil animais, eu abato 14 mil. O rebanho meu era de 20 mil. Eu baixei ele para 15 com abate 100%. Então, mas nós não conseguimos chegar. Estamos no quinto ano com média de 14 mil animais abatidos. R$65 de imposto pago por animal abatido.
Por animal?
Por animal abatido. Parte disso vem para o município. Então, se eu aumento a produção, eu tenho um retorno maior.
Então, né? Diretamente o município ele é beneficiado, né?
Claro. A questão do FETAB, né? Cada saca de soja, eu pago R$ 2,66 de FETAB e mais 15 centavos de FAX. É um impostozinho aí que eu nem sabia que tinha, mas eu levantei isso para poder. Então, quase R$ 3 por saco de soja, que teoricamente esse valor teria que retornar para o município, né? Se não está retornando, se não tá, as pessoas vão começar a cobrar isso.
Seria questão de manutenção estrada?
Para estrada. Né? Uma parte disso é desviado no meio do caminho. Lá.
Sim, sim.
Às vezes o próprio município não sabe disso, não levanta. Eu acredito que, se vocês perguntarem isso para o município, esses dados eu peguei com as multis que compram o produto nosso aqui. Então eles levantam toda essa logística para poder comprar o nosso grão. Então 62 mil hectares... É lá da estrada do Matão, Ponta do Aterro, até o município nosso todo, né? Hoje, se nós multiplicarmos isso pela produtividade, se multiplicar as áreas mais velhas e tal, não dá nem para fazer essa conta, Jones. Mas hoje nós temos em torno de 4 milhões de sacas de soja já no nosso município, né? Então, se eu pago 4 vezes 3, é muito fácil fazer essa conta, né? Então, nós estamos falando de um valor... que se vem, se não vem, precisa ser cobrado, né? Os gestores precisam ir no governo do estado e cobrar isso. Por quê? Isso é para arrumar essa logística. Aí sim. Veja bem. Ô, Herbert, hoje eu lá atrás eu comprei um ônibus para poder transportar os funcionários da fazenda. E a ideia minha era pegar esse ônibus duas vezes por semana e trazer meus funcionários até a cidade, né? Então eu vou ter um desenvolvimento muito maior. Concorda comigo?
Exatamente.
Então, se eu tenho meu funcionário, 90 funcionários, uma grande parte moram na Vila Bela. Eu podia ter funcionários morando na Vila Bela e trabalhando na fazenda. Uma vez, assim como o pessoal aí da mineração faz, né? Sai o ônibus aqui 3, 4 horas da manhã, leva até o trabalho e volta. Então, duas vezes por semana que eu fizer isso, eu só posso fazer isso se eu tiver uma estrada em condições de esse ônibus ir e vir. Hoje eu vou pegar um funcionário aqui para trabalhar, a Jones. Ele vai os primeiros dias e muitas vezes, no meio do caminho, ele não compra nenhum contrato de experiência. Entendeu? Porque ele quer vir para a cidade, ele está acostumado na cidade. Só que para ele fazer 70 quilômetros, ele demora 2 horas.
2 horas.
Então é inviável o custo dele para ir e vir, né? Então isso é uma realidade. É um preço que a gente paga pelo progresso. Eu não estou reclamando disso, só estou achando que ele demora muito tempo para as coisas acontecerem. Daqui a pouco vai ter asfalto. Então não adianta, eu não vou reclamar de ponte aqui, porque as pontes vão cair. E aí vai ter que ser consertada, né? De que forma que vai consertar, meu? Aí não é uma questão nossa. Mas elas vão cair, isso é fato, né? Então é o preço que você paga pelo progresso.
Pelo progresso. E falando em ponte, vocês tiveram um grande avanço ali na região, né? com a ponte ali.
Sim,
foi inaugurada há pouco tempo, né? Foi algo sonhado há muito tempo já, né?
Isso é um projeto de longa data.
Longos, né? Anos, né?
Envolvimento muito forte do agricultor da região, tá? Agora mesmo tem um projeto de asfalto, viu, Jones?
Sim.
Tudo tem um custo, né? Se é segredo ou não, aqui nós não estamos contando de segredo, né? Mas é o fato que nós temos um projeto de asfalto. E que só existe a forma mais curta de encurtar o caminho e todo mundo remar para o mesmo lado, né?
Exatamente.
Então, existe um custo e os produtores rurais aqui da região Ricardo Franco se uniram e já pagaram esse projeto.
O
projeto tá, não sei se está pronto ou não está pronto, mas já foi pago.
Né? Eu já ouvi falar realmente a questão do projeto. E assim, muito importante, você vê que quando você tem essa organização, toda a região ela é beneficiada, né?
Sim.
Independente de quem é produtor, quem não é produtor, mas aí você vê o cara que, o taxista, por exemplo, que vai para levar alguém lá, ele termina ganhando porque a estrada tá boa,
você tem uma
ponte de qualidade. Aí nós vamos falar de uma saúde, porque você tem uma estrada boa, é uma ambulância que vai passar ali, é o ônibus escolar que vai passar, e o progresso ele vai atrelado,
exatamente,
né? Ele vai atrelado com quem de fato produz.
Exatamente, Jonas. Então, tem algumas coisas que vai acontecer, que deveria ser uma obrigação, né? Calma lá, a gente enxerga o problema, né? Ele tem que enxergar antes das coisas acontecerem e tenta resolver o mais rápido possível.
Tem que se preparar.
Até para encurtar caminho, né? E diminuir custo. Então, uma coisa que você remenda agora, remenda, quando você deveria fazer bem feito uma única vez.
Exato.
Então, essa questão do progresso, ela chegou. A ponte, o Capivari, até queria... Sobre isso que você falou. Eu vejo as pessoas reclamando do aterro. Ah, o aterro está rachando, o aterro está isso, o aterro... Cara, está excelente. Entendeu? Então, existe todo um processo, foi feito muitas pressas, conseguiram fazer o aterro. O aterro, acredito, cara, ficou Tá dando uns rachados, mas isso é normal, o próprio solo, uma questão lógica, né?
Isso vai ser adequado.
De compactação
também, né?
Com o tempo, isso vai se resolver. Não está pronto. Acredito que no final das águas aí vai ser feito um acabamento, uma compactação. Pode até ser feito lá alguns metros de asfalto para um lado para o outro, não sei se vai ser feito. Mas está excelente. O problema está praticamente resolvido.
Isso tem que ser visto como avanço, né? Precisa ser visto
como
um avanço,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E assim, eu acredito que essa região ali, não só a Ricardo Franco, mas como todas as regiões de Vila Bela, ela, esse futuro, ninguém segura mais.
Não, não.
Eu acredito que hoje, é igual você disse, é remar todo mundo na mesma direção ali e partir para cima. Não tem como voltar atrás.
E outra coisa é o seguinte, viu, Jonas Herbert, os produtores rurais, eles são muito parceiros. Fato. E eu até quero propor aqui para vocês.
Sim.
Hoje, a gente conversando aí, hoje eu tô com, cara, de 6 a 8 vagas de emprego. Entendeu? Operador de coletadeira. Ou, inclusive eu, Jonas, tô colhendo. Nos momentos eu vou lá e pego uma máquina, tenho que colher, porque eu preciso tirar o grão. Né? Eu preciso ajudar, eu preciso. Enfim. E nós estamos sem. Nós estamos precisando de gente, operador de máquina para colheita, operador de trator para plantio. Então, aí vem os equipamentos grandes, né? A gente fala assim, eu preciso de um operador para máquina de 30 linhas, operador para máquina de uma plantadeira de 15 linhas. Então, a mão de obra no nosso município está sobrando. Né? Então, se tiver alguém reclamando aí, não é bem assim.
Não reclama não.
Não reclama não, porque está sobrando. Tipo,
está reclamando porque então, quer, né?
Assim, até gostaria, né, que às vezes hoje com a rádio, né?
Uhum.
O pessoal aí do campo que tiver vagas, anuncie isso. Nós precisamos salvar a nossa população. Então, os jovens, molecadinho aí que está crescendo, tá. Lá atrás, Jonas, eu plantava, colhia aos 11 anos de idade, porque a lei permitia isso. Hoje não permite mais.
Hoje, né? Já tem que ter uma idade.
Mas eu, por exemplo, lá em casa, todo jovem que completa 16 anos lá em casa, eu já pego para trabalhar. Até hoje eu até vinha falando para minha esposa, não tem nenhuma menina de 16 anos, acho que nós não temos ainda, né? Funcionária da fazenda, porque nós só temos homens. Então não tem as meninas lá. Então tem que empregar esse povo, tem que ensinar a trabalhar. Mas para isso eu preciso manter uma escola de boa qualidade na nossa região. Né? Pega um menino de 16 anos, tem que tirar ele para fora para poder ele... Então nós temos que ter uma escola. Nós temos uma escola boa, temos uma escola excelente, Jonas. Eu tenho dois filhos, né? Um menino com 24 anos e uma menina com 19 anos. O meu menino de 24 anos, ele começou a estudar o prézinho na escola de Ricardo Franco. Até mandou um abraço lá para os professores Ricardo Franco e para o excelente trabalho feito até agora.
Muito bom, hein?
Estudou a vida inteira na Vilinha, na Ricardo Franco. E hoje ele está no 10º semestre de agronomia. Então tem a minha filha aos 19 anos, também, no terceiro semestre de agronomia. Todos saíram da Ricardo Franco, passaram no vestibular, no Enem, no primeiro que fizeram.
Uma escola pública, né?
Escola pública,
uma escola municipal, né?
Agora, no último ano de 2022, nós tivemos acho que 8 ou 10 alunos da Ricardo Franco que passaram no vestibular, agronomia, zootecnia, escola estadual, e passar no Enem, enfim. Então nós precisamos cuidar desse povo, né? E o produtor é parceiro nisso. O produtor é parceiro nisso.
E ali vocês têm uma região muito, muito unida, né?
Sim,
vocês têm uma região ali onde vocês projetam, vocês vão em busca e abraçam todo
Exatamente.
Mundo junto, né?
Às vezes você tem um jovem em casa e ele está ali sem perdido, faz um cursinho. Tecnologia hoje, tecnologia de na agricultura usa muito. Hoje nós temos drones, né, nas fazendas com agricultura de precisão, envolvendo absurdamente a agricultura de precisão. Por quê? Porque a gente quer acertar o alvo, a gente quer diminuir custo. Né? Os custos estão muito apertados, os custos estão muito altos. De que forma que a gente resolve esse problema? Porque não é quanto você produz, é quanto te sobra. Né? Então está valendo a pena, eu preciso, né, precisa dar dinheiro, né? Então hoje, se você pegar a economia, diz o seguinte, não entre num negócio que te dê menos que 20% ao ano. A pecuária não dá 5 hoje, a pecuária. Entendeu? Então, o cara vai quebrar. Né? Então quem somos? Somos gestores. produzimos. Então, eu vou pegar a propriedade hoje aí, na nossa região, nós temos propriedades na nossa região faturando bilhões, tá? Não é milhões, não. Então, você pega a propriedade acima de bilhão de faturamento. Ou você pega um produtor. Mas o que sobra para ele, né? Então, essa conta... Então, o pessoal fala assim, ah, não, calma, ele começa a multiplicar tudo aquilo que o cara produz, né? Mas não divide, não. E acha que o cara está ficando rico. Então, o que nós temos feito, eu, Admir, fazendo a Maringá para ajudar a nossa comunidade? O ônibus sai das propriedades, muitos deles saem da fazenda, no final do mês ele leva para Pontos Lacerda. E aí o pessoal faz compra lá e tal, Isso é fato. Então hoje o meu ônibus, há 3 anos, ele vem até na Vila Bela. Né? Porque eu sou vilabelense, eu quero que o meu pessoal...
Tá. Então, com isso... Então o seu ônibus vem até Vila Bela.
Até Vila Bela, faz a compra aqui. Com isso, o que eu tenho feito? Eu estou ajudando a desenvolver o município.
Isso é muito importante.
Se eu pego o salário, o funcionário pega o salário dele e gasta no município dele, automaticamente o município desenvolve. Né? Então os caras têm reclamado tanto e busca fazendo compra na cidade vizinha.
Aquecendo o mercado de outro município.
Não estou reclamando não, até porque eu também...
Mas esse é um tipo de ponto de vista que é importante, porque nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da economia
do município. Né? Nesse sentido lógico, cada um tem que vender o seu peixe, né? Então, nós temos que divulgar mais nosso município.
E essa consciência...
Nós temos o maior rebanho bovino do estado. Tá? Nós somos primeiro e segundo. Eu acredito o seguinte, nós perdemos para Cáceres, que às vezes o rebanho, quando ele é contado no mês de maio, chove muito, não consegue contar 100% dos animais do Pantanal. Então, nós ganhamos. Agora, quando a contagem é feita em novembro, não sei de que forma que faz isso, né? Acredito eu, estou usando a lógica.
Aí
nós perdemos porque o Pantanal, no mês de novembro, você desfila lá de bicicleta. Né? Então, a importância disso, o que dá para os produtores rurais melhorar? Muito. Mas o município tem que cuidar desses produtores, porque não estão falando do grande produtor, do pequeno, do médio. Veja bem, o cara... produz ovos caipira na fazenda. Às vezes só ele produz com tanta abundância, mas não tem para quem vender. Né? Então, com o aumento dessa população, se nós tivermos uma estrada boa, ele vem vender na cidade. Aumenta a demanda, aumenta...
Às vezes ele tem o produto, mas não tem como escoar o produto.
Não tem como escoar. E eu acredito que de forma... não sei se falta informação, se falta... os pequenos produtores estão literalmente jogados às traças. Então, eu queria dizer para eles que o futuro está aí, que não desistam. Não desistam daquilo que é histórico, né?
Sim.
Então, lá atrás a gente via muita... O pessoal do campo mudando para a cidade, O pessoal da cidade está voltando para o campo. Entendeu? Porque as oportunidades estão aqui. Então, a cidade, o município de Vila Bela, o cidadão vilabelense, a comunidade... vai ganhar muito com isso, está ganhando com isso e vai ganhar muito com isso. Então o jovem de Vila Bela hoje, o Jones, ele tem sim uma perspectiva muito melhor do que no passado.
Ah, sem tá? Sombra de dúvida.
Acho que
só nessa questão aqui da demonstração da quantidade de vagas de empregos, isso aqui já é a prova de que as oportunidades estão aqui, né?
Exatamente. Hoje eu vou pegar um trabalhador rural. Então, o que é um trabalhador rural? É o braçal do passado. Eu, por exemplo, fui um braçal do passado e hoje sou gerente de produção. Então, esse trabalhador rural, porque tudo tem um início, né, Jonas? Você começa no primeiro degrau da escada, né? Então, se você não tem uma formação, você não tem uma profissão, você não tem o que ir para a fazenda, cara, ele vai limpar cerca, ele vai catar raiz, eu tenho vários aqui que são exímios operadores de máquina, entendeu? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho um funcionário, Jonas, que começou com a gente com 12 anos de idade. Né? Então, naquele tempo, ele podia. Ele andava comigo abrindo porteira. E hoje, ele é engenheiro agrônomo meu, responsável por um setor de produção junto com a gente lá. Então, hoje, na fazenda, eu tenho 2 funcionários engenheiros agrônomos que moram na fazenda com a família, tá?
Legal.
Eu tenho que empregar todo mundo, viu, Herbert? Quando eu pego uma família, se a família tiver 5 pessoas e às 5 trabalha, eu tenho vaga para todo mundo. Eu adoro isso. Por quê? Trabalha o pai, trabalha a mãe, trabalha o filho, trabalha todo mundo. Né? Dessa forma que a gente cuida. Então, pessoal, eu tenho família que... Hoje eu tenho um funcionário casado, trabalha o esposo e a esposa na fazenda do almoço. Né? Então ele tem café da manhã, ele toma na casa dele. Mas o almoço, Jonas, hoje as fazendas estão trabalhando 8 horas por dia. Entendeu? E ele almoça na fazenda. A fazenda dá o almoço para ele, a janta ele faz na casa dele. Tá? Mas o almoço, então tem um casal, às vezes o casal tem 2, 3 filhos, come tudo, porque não dá tempo, sabe? Eu preciso que ele entregue o máximo da capacidade de produção que tem para ele me entregar. Então eu acabo...
Tipo assim, você está cuidando, você cuida bem e automaticamente tem um retorno daquilo.
Exatamente.
Ali, né? Então isso é muito maravilha. Importante
mesmo. Está muito boa a entrevista aí, mas nosso tempo já está esgotado. Né? Quero agradecer ao seu Ademir Taline aí, né? Foi um bate-papo muito esclarecedor. Deu até vontade de conhecer a fazenda, João. Então.
Se tiver a oportunidade, vamos dar uma volta.
Isso, me leva lá para conhecer a fazenda, que eu não sei nem para que lado é. Né? Eu sou novo aqui em Vila Bela, né? Tem 2 anos que eu estou aqui só. E quero agradecer o senhor por este bate-papo tão especial. Com certeza deu uma aquecida ainda mais ainda no coração das pessoas que estão iniciando no agronegócio, aqueles que já estão aí há bastante tempo. É que é um caminho que vale a pena, né? Que traz um retorno muito maravilhoso, tanto para as famílias, né, em questão de emprego e renda, como também para o município, né? Muito obrigado, senhor Ademir Jones, também muito obrigado aí. O senhor pode fazer suas considerações finais antes de nós estar encerrando a nossa entrevista de hoje?
Não, só agradecer, né, Jones, Ebert? Agradecer pelo convite. No início eu até meio falei, não, calma lá, o que esses caras querem que eu fale lá, né? A gente tem alguns amigos em comuns aí, né, Jones?
Sim, sim.
E a gente tem... Então, eu penso da seguinte forma, que eu tenho feito pra... É porque eu sou só um gerente de fazenda, sabe, Jones? Eu não sou dono da Fazenda Maringá. Eu sou o administrador.
Mas é alguém que contribui,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, a gente tem feito... Nós teríamos assunto para falar aqui o dia inteiro, sabe? Até trouxe ali para o Jones o projeto de Procarbono. Hoje, com uma equipe de cientistas aí da Bayer, tentando medir isso, sabe? Porque não existe, Jones, aí um cálculo matemático que diz o quanto que o produtor, né, produz de carbono que devolve em oxigênio para o solo. Porque nós temos hoje uma tecnologia hídrica, um potencial hídrico na nossa região. Absurdo, viu, Jones? Nós pegamos os grandes produtores de soja, eles não têm... Hoje nós estamos aqui com próximo de 15, 20 pivôs já, sabe? Uma coisa... Projeto... A nossa região, 22 cidades, né? E com o início dessa nova fronteira agrícola começando, potencial gigantesco. Queria pedir para você que mora na Vila Bela, não desiste de Vila Bela, não. Entendeu? O progresso chegou, demorou, ao progresso, vamos falar de que tipo de progresso? Não, negativo. Hoje nós temos aqui a nossa indústria de produção de grão, nós temos nossas indústrias de produção de carne. Cada propriedade dessa é uma mega indústria, né? Precisando de gente capacitada, precisamos de gente que queira aprender, né? Às vezes você tem você está vendo aí um pai de família, João, uma pessoa que precisa ser ajudada, pessoas que precisa, não tem oportunidade. Meu, pode pôr no ar aqui que eu tenho certeza absoluta que muito rapidamente vai aparecer um agricultor e vai oferecer uma vaga de emprego para ele. Nós estamos precisando de gente para trabalhar. A cidade nossa, ela tá num degrau de crescimento muito bacana, né? Você pode pegar com as arrecadações, o município, enfim. Precisamos de uma logística melhor, imediatamente. Precisamos que arrume as estradas, precisamos que desenvolva essa parte translada, enfim. Então,
a infraestrutura, né?
Exatamente. Agora mesmo começa a escoação da safra, né? Que, por incrível que pareça, os nossos produtores, uma grande maioria tem as unidades recebedoras de grão. A própria fazenda tem um armazém dela, mas esse grão precisa ser tirado. E agora começa o caos. Entendeu? Vocês vão ver aí coisa acontecendo aí nesses próximos dias. Por quê? Nós estamos falando de milhares de caminhão para escoar a nossa safra. Se você pegar 4 milhões de saca, dividir por 50 toneladas, você vai encontrar um número gigantesco de caminhões que vão passar por aqui. E aí esse cara vem, ele não vem só ele, às vezes traz a família. Aí ele almoça no restaurante da Vila Bela, ele poderia passar na Ritinha e tomar um café gostoso na beira da estrada, que daqui a pouco vai ter um botequinho ali para atender a turma. Sim, sim. É o estacionamento do posto que precisa ser desenvolvido, o próprio turismo da Vila Bela, né? O cara chega sábado de manhã aqui, ele vai ficar na Vila Bela, na Cachoeira, até na segunda-feira para embarcar. Ele vai embarcar na... Porque muitas vezes a vaga dele embarcar, ela já é agendada. Você vai embarcar domingo, você pode vir sexta-feira. O cara às vezes não vem porque não tem onde
ficar. Não tem o que fazer.
Então precisa ser divulgado isso, né?
Não, realmente.
E aí aproveitar, um grande abraço a vocês e parabenizar pelo excelente trabalho, né?
Obrigado.
Hoje o acesso à informação é uma das maiores armas para o desenvolvimento do município, né?
Sim.
As pessoas precisam ter acesso. Queria mandar um abraço especial para os gerentes de fazenda, né? Esses gerentes de fazenda de antigamente, né, que estão... Está acabando. O gerente de fazenda do futuro é um jovem formado, né? Ele vai se formar em agronomia, ou zootecnia, ou veterinária e vai gerenciar essas grandes indústrias aí, né? Então a gente vem se preparando para isso. Mandar um abraço também para minha família, né? Os amigos aí, em especial para o meu filho e minha filha, que são vilabelenses, estão fora, mas já estão de volta aqui ocupando um posto aí junto com a gente aí. Tá? Então, só agradecer mesmo e parabenizar aí.
Maravilha, Jones.
Bom dia a todos.
Eu quero, Ademir, em nome de toda a equipe da Primeira Capital FM, né? E aí eu digo em nome de toda a minha família, o senhor Nazário Frazão de Almeida, que meu pai, né, diretor geral da rádio, e dizer assim, da nossa satisfação, né, de ter tido essa oportunidade, né, porque muito produtiva hoje. Tenho certeza que a Primeira Capital FM, ela está atingindo hoje casas, famílias, e levando a informação de algo, aquilo que o Weber disse aqui. Hoje nós plantamos mais um pouquinho de esperança no coração da população de Vila Bela. A sua participação aqui, a sua fala, é de extrema importância, porque nós semeamos esperança. A Primeira Capital FM, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Nós somos uma rádio comercial, mas nós não esquecemos da nossa raiz e muito menos do cuidado do próximo. Assim como a gente observou, né, na sua fala, a sua preocupação de cuidar do colaborador, do seu funcionário ali, a gente percebe todo aquele respeito. A Primeira Capital FM também é isso. Nós temos a responsabilidade em levarmos a informação no momento certo, na hora certa, de forma correta, e essa responsabilidade social. E até há dias atrás, em conversa com meu irmão, que é o diretor administrativo aqui, quando eu estive lá com você naquele dia na fazenda e que você deu aquele toque, olha, eu acho que é interessante a questão do anúncio do emprego, e nós colocamos, né, aqui em prática.
Com certeza.
Estamos está dando resultado, estamos atingindo muitas e muitas pessoas aqui. Isso é muito importante. Colocamos à disposição a rádio para todos os produtores, todos os munícipes, e dizer assim, que aqui a casa, ela está aberta para que nós possamos crescer junto com Vila Bela também. Muito obrigado mesmo por sua participação, a sua esposa, a dona Eva, toda a sua família também. E um grande abraço para o pessoal lá da Ricardo Franco, né?
Não, é eu que agradeço, Jonas, eu que agradeço. Então, pessoal, aí o recado aí, pessoal de fora, vem para Vila Bela conhecer Vila Bela, vem investir em Vila Bela, precisamos de mecânica em Vila Bela. Nós temos mecânicos aqui. Esse mecânico precisa ser divulgado, viu? Entendeu?
Até sim, sim.
Tem um colaborador, um conhecido, um amigo. Olha, ofereça os serviços. A gente precisa de gente para trabalhar, a gente precisa de gente para poder contribuir. As pessoas do município aí têm uma... Hoje nós estamos com 9... Nosso funcionário tem 60 carros, quando contamos lá na fazenda. Tem funcionário com carro zero. Então hoje nós temos 20 empregados com premiação. Daqui a pouco nós vamos falar assim... Hoje você vai comprar a propriedade, Jonas, e o cara fala assim... vai pagar em arroba, né? Daqui a pouco o cara vai pagar em saca de soja.
Saca,
viu?
De soja.
Porque alguns municípios aí, o pessoal paga escola particular do funcionário, do filho, em sacas de soja anual. Entendeu? Isso é fato. Então, a soja ela vai ser uma moeda corrente do nosso município. Então dizer que o produtor rural está do lado da população, do lado da sociedade. Nós não somos os vilões, não. Não tem ninguém enriquecendo. Isso é um negócio, como o cara do mercado, como o cara do... né?
Qualquer então, uma empresa, né?
Exatamente. Existe um custo, os custos estão muito cerrados. Né? Então, mas esse é o segmento. É uma questão lógica, o desenvolvimento da nação está aí, da população está aí, nós não podemos ficar para trás. É um recado ao gestor do município, aos gestores do município, né, que são uma equipe, né?
Sim.
Dá uma atenção melhor para o produtor rural, nessa questão de logística, nessa questão de... Então, só agradecer, muito obrigado. Se não for ficar falando aqui, nós vamos comer nós vamos entrar no programa da tarde aí, vamos... Tá, muito obrigado a todos. 98.